Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de setembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 4, intitulado Pluralidades das Existências. E nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, o amor de nossa vida, amigos espirituais aqui presentes, para nós, Senhor, é sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos a obra espírita, o Livro dos Espíritos. Nós te solicitamos a inspiração de que tanto necessitamos. Nós solicitamos o amparo da espiritualidade amiga para que possa nos ajudar na compreensão. Tudo isso, divino amigo, são recursos para que, uma vez despertando a nossa razão, a nossa lógica, possamos compreender que o Senhor é o único caminho verdadeiro e que nos traz a liberdade autêntica e a felicidade pura. Muito obrigado, amor amado, por todo o carinho para com cada um de nós. E que tua bênção possa se fazer presente aqui, como também nesse planeta. Graça te damos, amor amado, que assim seja. Então vamos para a questão 194A. Na questão 194, o professor Allan Kardec perguntou se é possível, em uma nova encarnação, que a alma de um homem de bem anime o corpo de um criminoso, como se o corpo fosse criminoso, né? Então a gente observa que o professor Allan Kardec aqui estava tateando, então estava iniciando, então pensa assim, que o corpo é criminoso, mas nós sabemos que quem é o criminoso, é o corpo ou é o espírito? O corpo, ele é uma verte. O corpo, ele não pensa. O ser pensante é o espírito. Mas, tia, a máquina cerebral não pensa? Não, a máquina cerebral, ela apenas exterioriza o pensamento do espírito. Porque o espírito, o ser pensante, o pensamento é uma elaboração. E quem elabora? Porque o pensamento é um atributo do espírito. Então, o corpo é só uma verte. Então, na verdade, ele queria saber se um espírito, uma vez evoluído, ele poderia, de repente, uma encarnação, ser um criminoso. Ele diz assim, ó, não, visto que ela não pode degenerar. Degenerar na condição de mudar de um estado para um estado inferior. Então, nós aprendemos isso a semana passada. Volto a repetir. Uma conquista moral fixada, eu nunca mais deixo de a ter. É uma lição que eu fixei, é um tesouro que a traça não vai corroer, a ferrugem não vai destruir e que o homem não tem como roubar. Ou seja, Neide, a gente não vai perder isso nunca mais. Então, se a gente ainda está pisando na bola, é porque ainda não conquistamos esse ponto moral. Entende? Então, se de repente eu me ver numa situação difícil e eu agredi, e eu de repente até matar, é porque dentro de mim ainda consta um assassino. Entendeu? Foi isso que nós falamos a semana passada. Por isso é que a gente tem que passar por prova. Porque é a provação que vai fixar a lição. Vamos dizer que eu tenho que passar justamente pela provação de um assassinato, de um ente querido. Pode ser uma prova. E aí, vai fixar a lição? Qual é a lição? A do perdão. E o que é perdoar? É não revidar. O perdoar é isso, é não revidar. A gente tem a ideia do perdão como algo que eu tenho que estar lá junto com a pessoa, beijando e abraçando. Isso não é o perdão. Para o nosso nível, não é. Por quê? Porque o perdão só é necessário se dentro de mim existe uma mágoa, um ódio. Então, o perdão é o segundo passo, porque o primeiro foi o ódio, o rancor que está dentro de mim. Por isso, a necessidade do perdão. Então, quando eu chegar no nível de evolução espiritual, não vai haver nem rancor e nem ódio dentro de mim. O que vai existir é compreensão, entende? Então, se eu ainda necessito do perdão, de realizar o perdão, é porque dentro de mim tem o ódio, dentro de mim tem o rancor. Deu para compreender isso? Faz sentido? Porque a gente tem que entender, mas espírito superior perdoa? Não. Por quê? Porque ele não carrega mágoa. Por quê? Porque ele não tem ódio. O perdão é necessário para nós, espíritos da terceira ordem. Então, uma vez uma conquista feita, eu alcancei, eu tenho essa conduta moral, qualquer encarnação, isso fará parte da minha essência. Ficou claro isso? Então, pautado nessa resposta, na 194, ele fez a 194A. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem do bem? Então, olha só. No primeiro momento, era um homem bom, ele pode ser um perverso? Não. Agora, vamos fazer o contrário. Kardec fez o contrário. É um homem mau, perverso. Ele poderá ser um homem bom? É para isso que a gente nasceu. E olha, a gente nasce com um manto bem pesado, bem grosso, para a gente não ver o passado. A gente não vê o passado, mas o passado está dentro de nós. O que eu estou querendo dizer? Se no passado tu aprontou muito pelo teu orgulho, tu continua sendo orgulhosa. Não resolveu. Eu não lembro o que eu fiz, mas o orgulho está dentro de mim. Então é aquilo que a gente diz. A gente não lembra, mas o sentimento, os desejos, as paixões, a gente traz. Então eu posso olhar para a Lourdes e não lembrar o mal que a Lourdes me fez no passado. Brincadeirinha, tá, Lourdes? Eu não lembro. Eu não lembro o mal que ela fez. Mas ao olhar para a Lourdes, o sentimento continua. E qual será o sentimento? De antipatia. Entende, gente? Então, não é que há um esquecimento total. O que a gente não lembra é justamente dos acontecidos para que a gente não se envergonhe. Entendeu? Fale, minha filha.
Isso justifica a questão de quando a gente encontra pessoas que ainda não conhecem aquele sentimento de aversão, de antipatia, às vezes até de ódio, de raiva mesmo. Mas como isso? Eu nem conheço a pessoa.
Exatamente. E olha, amiga Lourdes, isso ainda abre um leque. Porque assim, de repente eu olho para Lourdes e sinto uma antipatia enorme. Então, eu não posso nem bater o martelo assim. Lourdes, isso foi algo do passado. Lourdes, isso pode ser algo do passado. Lourdes, isso pode ser um processo vibracional, que a minha vibração não bate com a tua. Por exemplo, um espírito medíocre, perverso, ao contato com uma vibração nobre, ele se incomoda. Entendeste? Ele se incomoda. Aquela coisa da inveja. Olha aí, isso daí é da luz. Entendeste? Ele diz, isso aí é da luz. E é isso no mundo espiritual. E isso no mundo físico também. Essa daí é toda certinha, só quer ser certinha. E vai criando uma antipatia que a gente chama de graça, né? Então, na verdade, é aquela pessoa que não está bem consigo mesmo, que não se sente feliz e que se incomoda com a felicidade de todo mundo. Então, pode ser o primeiro ponto? Pode. Isso pode ser algo, história do passado? Pode. Mas, tia, como é que a gente vai saber? Quando é do passado, a emoção ela é muito maior. Entendeste? A emoção é algo maior. Dá até taquicardia com alguma vez. Então, você vai avaliar o nível dessa antipatia. Pode ser uma antipatia mais leve, sabe? Aquela coisa assim, ah, não gosto dela por causa disso. Sabe? Uma coisinha assim, de relação mesmo. Quando é do passado, vem uma emoção assim mais intensa. Entendeu? Mais intensa. Que a pessoa sua frio ao contato, tem um taque cardíaco, dá vontade de vomitar, dá dor de barriga, entendeu? É uma coisa que ela chega a ser fisiológica. Entendeste? A nossa colega Annalise está falando assim, de repente você vive muito bem em família e de uma hora para outra tudo vira. Quando é do passado, a coisa vem desde a infância. Não tem jeito. É algo que é emocional, vem da infância. Quando de repente chega numa determinada idade, por exemplo, se for aquela coisa da criancinha, 3, 4, 5, 6 anos, tá beleza. Quando chega na adolescência, que aí vai firmar a personalidade, aí começa a confusão. Agora, se na fase adulta isso começou a aparecer, aí realmente é relação. Entendeu? Porque o que que acontece? O grupo familiar, ele normalmente é criado, primeiro, desafeto do passado. Nasce dentro de casa, porque daí não saireis até pagar o último centavo. Grupo familiar, a Conceição precisa ter um pouco mais de tolerância, então ela vai viver, o grupo familiar dela vai ser elaborado para que ela possa exercitar a tolerância. Então, o nosso grupo familiar, ele é elaborado, primeiro ponto, reminiscências do passado, pessoas que eu preciso conviver para perdoar, e esse segundo ponto são aquelas pessoas, instrumentos para a minha evolução. E esse instrumento é aquela pessoa que vai justamente fazer o que eu não suporto. Entende? Ou seja, a família é sempre bom. Por isso é que é chamado de oficina. Ok? O que apresenta um espírito superior? A sua capacidade de conviver e viver com pessoas de todos os níveis. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua capacidade de conviver com pessoas diferentes. Quanto menos evoluído o espírito, maior a sua dificuldade de conviver. Ou é do jeito dele, dela, ou então se afasta de todo mundo. Isso é um nível de imaturidade de relação. Então, quanto mais evoluído, maior a sua capacidade de relação. Quanto menos evoluído, maior a sua capacidade de não se relacionar com ninguém. Entendeu? Aí acaba ficando aquele mundinho pequenininho. Então ele diz, a alma de um homem perverso pode transformar-se no de um homem de bom? Sim. Se arrepender. Porque o primeiro movimento para uma mudança é eu me arrepender. Então, se nós não mudamos, é porque nós ainda não nos arrependemos. E detalhe, sentimos imensa alegria em ser quem somos. Ser quem somos. Isso nos compraz. Entende? Então, quando isso não mais me completar, quando eu começar a me incomodar com essa minha forma de ser e realmente me arrepender, aí é que começa a mudança. Então, mudança não é uma questão apenas de conhecimento. É o conhecimento, o arrependimento e aí a mudança. Por exemplo, vamos pegar a obra Nosso Lar? Vamos. Lembra daquela irmã da área da saúde que realizou mais de 50 abortos? E é muito delicado, porque quando a gente fala em aborto, a gente pensa na vida intrauterina. Ela não. Ela deixava os fetos nascer para poder matar, para poder salvar a vida da mãe. Era assim que era realizado grande parte dos abortos, né? Então, a criança nascia ali e já matava a criança. Então, ela havia se arrependido? Ela queria ajuda, não queria? Mas tinha se arrependido? Não. É? Vamos mais. Então, o primeiro passo, se arrependeu. Isso, então, é uma recompensa. O que que é recompensa? O melhorar-se. Gente, quem é azedo, mal-humorado, metido, vaidoso, orgulhoso e que não presta serviço a ninguém, é uma pessoa que está simplesmente acabando com sua encarnação. Tudo para essa pessoa é mais difícil. Nada se abre, a não ser se Jesus aparecer e dizer, meu filho, pelo amor de Deus, fica aqui, porque eu não aguento mais ver você assim. Porque a pessoa não angaria amigo, a pessoa não serve a vida. Você tem noção do que é angariar amigo no mundo físico e no mundo espiritual? Você tem noção quando você faz o bem a alguém, você está fazendo a alguém e a pleia de espírito que ajuda aquele alguém? Olha a quantidade de amigos que você está angariando. Então, o dia que nós entendermos que fazer o bem, viver o bem, esse é o caminho da verdadeira felicidade. A gente atrai o bem. Aí comenta o professor Allan Kardec. A marcha dos espíritos, ela é progressiva e jamais retrógrada. Então, quando a gente pega uma reta, Por exemplo, nós podemos dizer que o Espírito é eterno? Não. O conceito do eterno é o que não teve começo. E o Espírito tem começo? Tem. Eu posso dizer que então, é eterno só Deus. Pegando assim os Espíritos, diz assim, olha, usa o que tu quiser a linguagem, mas vocês têm que entender. Então, na etimologia da palavra, eterno é o que não tem começo e não terá fim. Né, meu filho? Então, Deus é eterno? É. O Espírito é eterno? Não. Porque o Espírito teve começo. Mas eu posso dizer que o Espírito é imortal? Posso. Porque ele teve começo e o Espírito não tem fim. Então, nesse nosso processo de evolução, que esse princípio inteligente começou no átomo, e volto a repetir, você não viveu essa experiência de átomo no planeta Terra. Aqui no planeta Terra, a nossa experiência já foi na condição de espírito, individualidade, habitando um corpo humano. Tá? É essa a nossa trajetória no planeta Terra. Mas nós vivemos experiência em outros planetas, iniciamos o nosso processo de evolução no átomo. Então, uma grande parte dessa reta é extinto. Quando nós chegamos, que nós já elaboramos e agora somos um espírito, a partir desse momento, você vai habitar uma forma e que essa forma vai desenvolver. Porque a união do princípio inteligente com a matéria é para intelectualizar a matéria. O átomo tem um movimento inteligente? Tem. É a matéria que é inteligente? Não. É o princípio inteligente que está no átomo. O vírus é inteligente? A bactéria é inteligente? Tudo, quando você fala nesses micro-organismos, eles têm um movimento de inteligência. Limitada, mas tem. Então, por quê? Porque nele o princípio inteligente já habita. A matéria não pensa. A matéria não realiza movimentos inteligentes. Se o átomo faz o movimento, o elétron faz o movimento, isso é porque existe um princípio que inteligente. Então, a partir do momento que nós adquirimos a nossa individualidade e agora somos espírito, é a mesma reta. Mas agora é um novo percurso. A partir desse momento, você agora já é uma individualidade, você é um espírito. Mas que você é 100% extinto. Então, o papai vai te conduzir. À medida que essa máquina cerebral vai sendo elaborada, porque a gente sabe, quando a gente vai estudar história, que a caixa craniana e o próprio cérebro, eles foram sofrendo modificações. Não é verdade? Isso é ciência. Então, à medida que a máquina cerebral foi sendo elaborada, esse princípio inteligente foi também se desenvolvendo. Quando ele chegou na condição já de pensar, de discernir e ter as paixões, a partir desse momento ele tem o livre-arbítrio. E detalhe, quanto mais inteligente, maior a responsabilidade pelas suas escolhas. Por isso, a quem muito foi dado, muito mais é cobrado, porque a lei está gravada em nossa consciência. Então, nós temos toda a tendência para seguir a reta. No bem, o normal, o natural, o comum é nós seguirmos a reta no bem, nesse processo de evolução, porque é o melhor caminho, é o caminho que não tem tantas pedras assim. E nós, na condição de humanos, terrícolas, somos o grupo que decidiu sair da reta e fugimos desse processo de evolução. Então, a gente vai voltar para a reta? Vai. Só que toda vez que a gente sai, a gente sofre, sofre muito. Não é pouco. Então, uma vez que eu alcancei um ponto dentro dessa reta, eu não tenho como regredir mais. Ela ou tu para e vai para o lado fazer besteira, entende? Mas tu volta para o mesmo ponto. Porque tu já alcançou. Então, não tem como regredir. Se eu ainda tenho pensamentos horrendos, por isso que a gente tem que olhar os pensamentos. Se os meus pensamentos são horrendos, isso está dentro de mim, eu preciso educar isso. Entendeu? Eu preciso educar isso. Isso é o ser que ainda está dentro de mim. Então, daí esse processo de evolução. Então, sempre vai para frente. Ou para, que é o estaciona, mas voltar não volta. Ficou claro isso? Aí, muitos irmãos perguntam, mas tia, o exílio, ou seja, esses espíritos que serão degredados, esses espíritos que sairão do planeta Terra, e que irão para mundos inferiores. Isso não é, como ele coloca aqui, eu vou usar o termo dele, isso não é retrogradar. Aí volta. Se eu sair daqui e for exilada num planeta, tudo que eu aprendi, tudo que eu conquistei, eu vou levar comigo. Eu não vou deixar. Isso é uma conquista minha. Só que eu vou chegar num planeta primitivo, com um corpo. Por isso a história do espírito voltar no corpo de um animal. Porque era a metempsicose, né? Porque era o que se falava. Era como os egípcios entendiam. Os capelinos reencarnarem naquele grupo aqui na Terra, era o que eles se sentiam. Espíritos voltando em corpo de animais, porque eram homens ainda extremamente primitivos. E detalhe, a própria máquina cerebral não permitia uma manifestação total da inteligência. Mas eles não perderam. Isso está onde? No arquivo. Então, se você quer estudar muito bem isso, ele vai a Caminho da Luz, que já está no nosso canal. Entendeste? Então, esse é o processo que a gente entende de evolução. Então, sempre progredindo, sempre progredindo, sempre progredindo. Ai, tia, eu queria tanto progredir, como é que eu faço? É muito simples. Não faça do jeito que tu queres. Faça do jeito que Deus quer. E a gente sabe qual é o jeito que Deus quer. Porque o caminho dele é certo, o nosso não. O nosso é vaidoso, orgulhoso, prepotente, apaixonado, vicioso. Por aí se vai. Dependente, a gente vai comer, né? Então ele diz, a marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam, os espíritos se elevam gradualmente na hierarquia e não descem na categoria que chegaram. Então não descem. Uma vez alcançado, eles não têm mais como retomar, voltar para trás. É dali para frente. Ficou claro isso? Em suas diferentes existências corpóreas, podem descer como homens. O que ele está querendo dizer? Aí eu faço até uma correção. No nosso estudo passado, a tia falou do livro 50 anos depois, que lá tem a encarnação do imperador. Eu falei, Alexandre, me desculpe, é o Adriano. Então, o Adriano, anos depois, ele logo reencarna. E Adriano foi um péssimo imperador. E ele reencarnou como um escravo. Então, como um homem, ou seja, como personalidade, ele pode sim. Ou seja, ele não era um imperador? Agora vai ser um escravo. Então, perante a sociedade, ele progrediu ou regrediu? A sua condição, a sua posição. Regrediu dentro da sua posição. Mas o que ele alcançou como ser, como espírito, isso ele vai levar. Então, o que ele alcançou? Vai ser aquele escravo extremamente revoltado, que não admite que peçam nada dele, que ele se revolte. Tudo para ele é humilhação. Está me humilhando. O problema é ele, porque ele é extremamente vaidoso. Se a pessoa passar e não der bom dia para ele, ele já vai achar que a pessoa está humilhando. Por quê? Porque ele foi o imperador. Ele estava acostumado com todo mundo ali babando ele. Entendeu? Ele reencarnou. Ele esqueceu que ele era imperador? Esqueceu. Mas as emoções, os sentimentos, os desejos, ele esqueceu? O imperador está dentro dele. Por isso que a gente tem que fazer sempre uma autoavaliação. Então, quando a gente se sente ofendido por qualquer coisa, isso é vaidade. É orgulho do doutor, em algum momento, da lei, ou sei lá o que a gente foi, que a gente acha que o mundo tem que estar à nossa disposição. Entendeu? Podem descer como homens, mas não como espírito. Ou seja, ele pode, numa condição de um imperador vir um escravo? Pode. Mas descer na condição de espírito é, uma vez alcançado, conquistado e evoluído como espírito, ele tem como regredir? Não. Ficou claro isso? Então, eu posso ir para um planeta inferior? Posso. Eu posso ir para uma condição social inferior? Posso. Eu posso regredir como espírito? tia, e aqueles casos da obra de André Luiz, aqueles espíritos que vão se deformando, tem aqueles casos dos ovoides, o que, se ele não regrediu, não, o que ele, porque na verdade, para ele se deformar daquele jeito, é porque ele tem atitudes monstruosas. E não pensa que deformar o perispírito, você tem que estar desencarnado para deformar. Muitos de nós aqui encarnados tem um perispírito que dá vontade de sair correndo. Entendeu? Porque o perispírito fala quem somos. É a túnica nupcial. Se não tiver vestido com a túnica, não entra para o noivado. A fala lá de Jesus. Entendeu? Então, o corpo perispiritual, ele nos fala quem somos. E muitos encarnados aqui na Terra têm o corpo perispiritual deformado. Perispírito deformado. A obra de André Luiz até cita o caso. Uma moça super bonitinha, arrumadinha, cheia de xilique-lique, né? Aí fez a refeição dela, foi dar aquela cochilada depois do almoço. O André Luiz estava dentro da casa. Quando ela saiu do corpo, quase ele disse, ele chamou uma bruxa. Foi o termo, era uma bruxa dos contos de fada. Mas por quê? Perispírita. Entende? Então, não tem como enganar, né? Agora imagina, a gente vai desencarnar. O povo se preocupa que só com o corpo físico, né? Puxa pra cá, puxa pra lá, puxa pra cá, puxa pra lá, estica aqui, estica ali, põe botox aqui, põe botox ali. E o corpo perispiritual tá monstruoso. O corpo físico vai ser sepultado, vai pra terra. E aí ele vai com a túnica dele. E aí? Dá para colocar botox no perispírito? Ou brilha ou não brilha? E é a nossa identidade. Aí vai dar uma vergonha. Por isso que Jesus diz, todo aquele que se eleva, vaidade e orgulho, vai ser o quê? Rebaixado. Porque vai olhar para o seu perispírito, feio, deteriorado. É a túnica que nós estamos apresentando. Entendeu, gente? Isso é tão lógico, isso é tão simples, tão fácil de se compreender, né? Então ele diz, em sua diferente existência corpórea, podem descer como homens, mas não como espíritos. Já entendemos isso, né? Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar o mais humilde operário e vice-versa. Porque entre os homens, as posições sociais guardam frequentemente relação inversa com a elevação dos sentimentos morais. Porque você pode, de repente, ser um governador mais perverso. Um espírito, assim, tenebroso. Você pode ter títulos e títulos, doutorados e pós-doutorado e ser uma pessoa péssima. Entende isso? Por isso que ele diz, as posições sociais guardam frequentemente, olha como ele coloca, relação inversa com a elevação de sentimentos morais, inversa. Herodes era rei e Jesus carpinteiro, entendeu? Então, perante uma sociedade, Herodes era o cara, né? Mas perante Deus, o carpinteiro era o maior de todos. Então, gente, não é a posição que eu ocupo. É o que eu faço na posição que estou. Porque eu posso lavar um banheiro e ser vaidosa, orgulhosa, presunçosa, fofoqueira. E eu posso lavar um banheiro, amorosa, querida, sem reclamar. E evoluindo. Porque cada um de nós estamos estagiando, isso é estágio. Cada um de nós estamos matriculados na matéria específica. Ninguém está errado em lugar nenhum, né, Lourdes? Né, Valquíria? Ninguém está em lugar nenhum. Tudo ali é. Por isso que Jesus diz: angariais amigos com. Como ele usa um termozinho antes, não sei o quê, da iniquidade, que me fugiu da memória. Porque iniquidade? Porque, na verdade, parece que a gente está fazendo bem, mas, na verdade, é o nosso dever. Como cidadão, como ser humano, como irmãos. Não é verdade? Dá para ir mais uma, dá. O tempo aqui é mais longo. Vamos para 195? Alguma dúvida até agora? Não? Está dando? A possibilidade de se melhorarem noutra existência, isso aqui é ótimo, espíritas, preste atenção. Não pode levar algumas pessoas a perseverarem no mau caminho sob o pretexto de que poderão corrigir-se mais tarde. Você já nunca ouviu isso, espírita, dizer assim? Ah, essa eu vou deixar para outra. Já não viu um cãozinho falar isso dentro do centro espírita? Né? Ah, não, isso aí eu não. Nessa eu não aguento isso não, vou deixar para outra. Quem assim pensa, não acredita em nada. Porque diz Emmanuel, o tempo urge. Acelera que atrasado nós já estamos. O tempo urge. E quando a gente estuda, a gente começa a entender que a gente tem que mudar ontem. Porque hoje já está atrasado. Então não dá para perder tempo. Mas a gente ainda assim perde muito tempo. A gente perde muito tempo. E tempo é algo extremamente valioso para quem já está muito atrasado. Então a gente tem xilique, a gente reclama demais, tudo é perda de tempo. Ter xilique, reclamar demais, choramingar demais, falar da vida alheia. Olha, o problema bateu na porta, dá 5 segundos para te chorar, porque a gente pode chorar. Mas só 5 segundos perante a eternidade. E aí já levanta e diz qual é o próximo passo. O que, que eu tenho que fazer? Porque às vezes você passa uma encarnação inteira chorando. Cada vez que a vida te dá um tranco, tu chora. Não aprende. A vida tem que dar um tranco, eu digo, agora aguenta, vai levantar. E aí o que, que vem? E vamos pra frente. Porque chorar, cair no chão, não aprende. Entendeu? Então, a gente está aqui para isso. A gente tem que aproveitar o tempo. Eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir. É aquilo que a gente sempre tem aprendido. Eu estou na terra, não é para tomar água de coco e nem comer jaraqui frito. Eu tenho que estar. A gente está aqui num processo realmente de evolução, de trabalhar, né, Lourdes? Ninguém veio tirar férias na terra. Ah, e a espírita que acha que tem certeza que ele vai ter a saúde 100% até ele desencarnar, ele vai morrer de saúde. Por quê? Porque quando a dor bate, fica desesperado. Ah, quer dizer que todo mundo pode descer e tu não, bonitinho? Então faz parte, eu tenho que estar na terra, eu tenho que trazer isso na minha cabeça. Eu tenho que saber que a gente está aqui para passar por provas e expiações. E nesse processo de prova e expiação é que eu vou crescendo e amadurecendo. Então quem assim pensa não acredita em nada. Não acredita. Porque ele fala e isso justifica, mas ele estuda o espiritismo, mas não acredita no espiritismo. Tia, quer dizer que eu posso estudar e não acreditar? Pode. E muitos não acreditam. A gente estuda, mas não vive. Se eu não vivo, eu não acredito. Entende? Eu não acredito. Eu acho bonitinho estudar, acho legal, assim, dizer que eu sou espírita. Mas isso não faz parte do meu cotidiano, então logo eu não acredito. Porque se eu acreditasse, a minha atitude seria outra no cotidiano. Eu teria a consciência de que quem com ferro fere, com ferro será ferido. E a ideia de um castigo eterno, que aí seria a ideia que a igreja diz, vai morrer, vai para o quinto dos infernos e vai ficar lá, essa daí, não reprimiria mais que qualquer outra coisa. A gente não passou aí séculos e séculos seguindo a igreja católica e falava do cão, do camunhão, do capeta, do inferno, do purgatório. A gente melhorou? Os próprios sacerdotes na Idade Média, gente. Então não é essa crença do inferno que vai nos tornar melhor. Pois sua razão a repele, a ideia do inferno. E essa ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Ah, imagina, ficar lá eternamente, um cão batendo com um tridente. Não é assim, não. Se só tivessem empregado meios racionais para conduzir os homens, não haveria tantos incrédulos, que é aquilo que a gente chama da fé racional. Raciocina, criatura, pensa, reflete. É o que a gente faz quando a gente está estudando. Por que, que a tia para, comenta, para, comenta, para, comenta? Para a gente refletir. Vamos raciocinar, gente, vamos pensar. De fato, um espírito imperfeito poderá, em sua existência corpórea, pensar como dizes, mas uma vez liberto da matéria, então uma vez a criatura encarnada, ela pode até pensar, ah não, eu vou deixar para outra, essa não, já, eu vou ter outra, não vou? Eu digo, vai ter outra? Vai. A pergunta é, aonde? Outra pergunta, com quem? Outra pergunta, com que corpo? Porque hoje tu tá no Brasil, uma cidade espetacular chamada Manaus, quente, que é uma maravilha, não precisa nem de sauna. Nós temos um jaraqui espetacular. Temos igarapé, não é verdade? Tá tudo legalzinho, tu pode usar azul, verde, amarelo, preto, branco, o que tu quiser. Agora pensa tu reencarnar lá no Oriente Médio. É coisa boa, né? Pensa tu encarnar num corpo limitado, numa cama. Então é como se nós estamos tendo todas as possibilidades. E nós ainda temos a doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, eu digo que ela pega a gente na orelha, aí dá aquela levantada, né? Vira, ela dá aquela virada na orelha, né? Se vocês não pegaram essa puxada da mãe, vocês não foram educados. Era muito bom pegar essa orelhada, né? A mãe puxava, levantava, dava uma torcida e a gente ia na pontinha do pé, não fazia nem barulho, né? E a gente aprendia. A doutrina espírita, ela nos faz isso. Ela dá aquela chamada para trazer a gente de volta para reta. E o bom da mamãe ter puxado a orelha é porque a gente se acostuma com as puxadas de orelha da vida. É! Quando vem a puxada da orelha, a gente já lembra da mamãe. Mas esse menino criador cheio de rococó não sabe nem o que é isso. O que eu estou querendo dizer? As dificuldades da vida nos educa muito. As facilidades, não. De fato, um espírito imperfeito poderá, em sua existência corpórea, pensar como dizes. Mas, uma vez liberto da matéria, pensará de outro modo. Quando chegar no mundo espiritual, que ele olha para trás, ele diz, meu Deus, quanto tempo perdido. Pois logo perceberá que calculou mal, o que o levará a sentimentos opostos em uma nova existência. É assim que se realiza o progresso, e essa a razão porque, na Terra, tendes homens mais adiantados do que outros. Por que a gente tem irmãos mais adiantados um do que o outro? Porque nós temos o livre-arbítrio. E cada um vai do jeito que quer. Uns já possuem a experiência que outros ainda não têm, mas que adquirirão pouco a pouco. Depende deles acelerar o seu progresso ou retardá-lo indefinidamente. Porque o que temos aprendido em Espiritismo e nos romances espíritas é porque às vezes passa 4, 5, 7, 8, 9 séculos a gente repetindo o mesmo erro. A gente cai do mesmo jeito. Pensa repetir, repetir, repetir. Tia, como é que eu posso saber se eu estou repetindo? Está fazendo errado? Está repetindo. Todo erro é repetição. Todo acerto é renovação. Ai, que bonito isso, anota. Foi bom, gente? Que coisa bonita que a espiritualidade nos falou. Olha. Todo erro é repetição. Todo acerto é renovação. Se dá tempo para colocar no outdoor, dentro do quarto a gente já levanta e já se depara com isso, não é verdade? Foi bom? Eu já digo, foi muito bom. Porque para mim foi bom, né? Para vocês, foi bom? Espero que os nossos amigos que irão acompanhar pelo canal também possam se deliciar dessa fonte que é o Espiritismo.
Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
E assim agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.